Olá, seja bem-vindo ao Sem Rótulo. Eu me chamo Rayane e esse é o programa onde nós, eu, você e de vez em quando algum convidado, vamos conversar sobre referências cristãs e do que na cultura pop e evangelho no geral. E hoje temos convidados de verdade, os primeiros convidados desse programa.
Que
E
honra!
é o quinto programa que eu falo, de vez em quando, algum convidado. Nunca teve. Hoje tem. E claro, gente, eu acho que é um dos mais especiais, que vai falar sobre artista do milênio.
I am Beyoncé, dizendo os cara.
E eu tô aqui com dois amigos, o Alan.
Olá! Como assim? Esse é o primeiro episódio que a Rani vai falar de Beyoncé, né? Como assim?
Olha o spoiler!
Gente, é porque assim, falar de Beyoncé não pode ser de qualquer jeito, né? E além do Alan, tô aqui com a Crazy.
Olá, pessoal, tudo bom?
Quando eu decidi gravar, eu não ia gravar um episódio sobre Black Skin. Aliás, esse é o tema do podcast, nós vamos conversar sobre Black Skin. Eu não queria gravar, eu achava que. Não sei, eu não sabia o suficiente para falar, eu não ia conseguir falar sobre Black Skin. Mas eu pensei, cara, eu tenho uma amiga africana, sabe? Eu acho que existe um lugar de fala. Falei, vou trazer a Praise, vou chamar o Alan. O Alan lançou, colocou um vídeo dele dançando um pedacinho de Power. Eu falei, não,
E
eu
it's
tenho a
my
Praise aqui
power.
pra falar. E assim, inclusive, eu sou a única branca da roda, tá, pessoas? Então, estamos todos muito representados aqui. Eu, como a maior fã da sala, Alan e Praise. E para começar, gente, eu quero assim, tipo, primeiras impressões. O que que vocês acharam? Quando foi que vocês assistiram? Se rolou assistir direto quando lançou ou depois? Quantas vezes vocês já assistiram? E assim, qual foi a primeira impressão? Tipo, acabou tela preta. O que que vocês sentiram?
Então, assim que eu terminei de assistir a primeira vez, eu fiquei muito impactado. Eu não sabia exatamente o que falar. Não tinha uma palavra que se adequasse. Eu fiquei assim. Sabe quando você entra num lugar de reflexão, de tipo assim, cara, tem tanta coisa aqui. Porque foi mais ou menos assim, vou falar de Bacurau, por exemplo, quando eu
Ai,
assisti.
sim.
A sensação foi muito parecida. Eu assisti Bacurau, eu parei. E eu tinha tantas interrogações e tantas exclamações que eu me tornei uma reticência naquele momento, sabe? Eu fiquei assim, parado, tipo, eu não sabia o que dizer. Então, a mesma sensação quando eu assisti Black Skin, assim. Porque durante o filme, enquanto eu assistia, eu fui tendo reações muito específicas, a momentos muito específicos, assim. My Power, simplesmente a minha parte favorita. Tanto pela letra da canção, quanto pelo vídeo e tudo que tá ali. Assim, pra mim, Blue Ivy apareceu naquela música como a herdeira do trono. Além disso, momentos em que tinham as transições de uma música para outra, e aí tinham algumas falas, alguns textos que me impactaram muito. Até compartilhei alguns desses textos. Eu vou citar eles durante aqui o podcast. Algumas referências que consegui catar no momento que estava assistindo, e aí eu ia gritando, eu falava, ah, meu Deus, essa parte aqui ela quis dizer isso, não é? E aí eu ficava assim. No fim das contas, quando terminou realmente o filme, eu só falava, eu preciso ver de novo e preciso ler e ouvir pessoas falando sobre isso, porque eu tô assim, completamente. Eu recebi um monte de tiro, sabe? Basicamente a sensação foi essa. Eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus.
Primeiro, Preise, fala seu nome completo para as pessoas ouvirem.
Não acredito nisso. O meu nome é Preise, eu luxei e deu no olá.
Acho muito chique,
Saúde.
véi.
Eita! Ai,
Gente, o
amiga.
filme é muito bom. Eu acho que a palavra para escrever é mind-blowing. Assim, ó, explosão da mente mesmo.
Quando eu assisti a primeira vez, quando terminou, eu tinha essa sensação que o Alan fala, tipo assim, de vazio. Sabe quando é muito, é muito, é muito, e junto isso não tem nada. Tipo assim, eu fiquei, caraca, eu acho que eu não entendi tudo, eu acho que eu preciso ver de novo. Foi isso, falei, não, não é suficiente, eu preciso ver de novo. Era uma sensação de êxtase muito grande, assim, ao mesmo tempo, todas essas interrogações. E não é que é cansativo, não é essa palavra, mas a Beyoncé, ela te joga muitas peças, né? Ela te dá um quebra-cabeça desmontado. Então você termina Black Skin com todas essas peças na mão e fala: não, eu preciso assistir de novo, eu preciso ver pessoas falando sobre isso, exatamente como o Alan fala, eu preciso ler sobre isso, eu preciso ver de novo, eu preciso entender, porque o que ela entrega é muito louco. E, assim, as sensações durante são muito, muito diferentes, né? Muito específicas em muitos momentos.
Sabe o que eu sinto, amiga, também? A ideia, que eu tenho conversado sobre isso com alguns amigos meus, sobre a gente ter a humildade de falar não sei e não entendi. Sim. Porque muita gente terminou de assistir e saiu batendo palma, falando que foi incrível, que foi incrível. Só que, assim, existem obras que são muito conceituais.
Sim.
E tudo que é muito conceitual tem muita referência. E a gente não dá conta de tudo. Isso é um fato. Então, assim, eu vi muita gente que ficou só enaltecendo e eu fiquei naquele lugar de... Eu posso me juntar à turma de que tá enaltecendo, ou eu posso ser humilde e falar, gente, pera ainda, eu tô meio perdido aqui, porque tem muita coisa.
Tá cedo,
sabe?
Né?
E aí, tá muito cedo, total. A gente não conseguiu digerir tudo. A gente poderia... Eu me juntei ao coro de bater palma, porque realmente a obra é incrível. Eu sabia que era, e eu tinha visto que era. Mas, assim, é como você falou, assim, eu precisava ver mais vezes.
Não, como ele falou no início, essa questão de buscar, né? Porque esteticamente ficou incrível.
Sim.
Os clipes ficaram muito bons, as transições ficaram muito boas, mas, assim, você consegue entender parte pela sua vivência, as referências que você tem, mas muita coisa você realmente não entende. Então, essa questão mesmo de ler e buscar, entender, só que estão tantas versões que a gente ainda tá meio assim, né? Sem saber o que realmente significa.
Eu lembro quando o Alan fez uma resenha bem detalhada sobre o Gente, da Priscila Alcântara, e ele falou assim, isso aqui não é uma obra facilmente digerível. Isso aqui não é um produto comercial que você vai ver a primeira vez, vai ouvir a primeira vez e entender tudo que ela quis passar. E assim, e o que a Beyoncé fez em Black King, claro, não se compara, não é esse ponto, mas definitivamente não é uma obra... facilmente digerível. Eu acho que a Beyoncé entrou num momento da carreira dela que ela não está só como uma produtora de entretenimento, mas ela está produzindo cultura e produzindo história. Isso faz com que os produtos dela sejam extremamente acadêmicos. Pessoas que estão ouvindo, nós não estamos aqui para fazer uma análise profunda, porque é superficial. E acredite, eu acho que tudo que for lançado dentro do próximo ano sobre Black King vai ser extremamente superficial, porque não dá tempo. Não dá tempo de digerir. E às vezes eu acho que na internet as pessoas querem tanto ser as primeiras a comentar, sabe? Que elas não tiram esse tempo de reflexão da obra para ir lá fazer um comentário, para ir lá falar o que entendeu. Eu acho que assim, essa primeira reação ela é muito pessoal, mas a Beyoncé é muito intencional, cara. É muito intencional. E claro, você pode querer consumir como um produto qualquer e não querer se aprofundar nisso, tá tudo bem. Eu acho que é honesto, sabe? A pessoa que quer consumir esse tipo de arte como uma arte despretensiosa. Mas Black King não é algo que vai ser digerível e não é um produto comercial. Mas é tão louco que a Beyoncé faz, porque você pensa, o Black King não é comercial, mas ele dá esse sentimento, tipo, acabou. Eu preciso dar play de novo. E assim, uma pergunta, o que, que vocês acharam do The Gift, quando ele foi lançado? Vocês gostaram de cara? Vocês imaginavam que a Beyoncé viria com algo assim? Porque não é um álbum de curadoria. Vocês gostaram de cara? Ou o vídeo, tipo, a estética, o audiovisual fez com que vocês comprassem mais essas músicas?
Quando a Beyoncé lançou o The Gift, eu vou ser bem sincero com você, eu não me senti tentado a ouvir de primeira. Eu não sou um fã da Beyoncé, ou pelo menos não era até então. Mas eu tava nesse lugar muito de não consumir o que ela fazia. Assim, não tanto, eu pegava aquilo que era mais comercial mesmo.
O coisa hype, que um né?
Fã... É, coisa que quem não é fã faz. A gente ouve aquilo que é mais comercial. Mas assim, o Lemonade, na verdade, já tinha me feito olhar... Porque eu tô muito nessa vibe agora de gostar de conceito. Eu gosto de me debruçar sobre o conceito e ficar ali esmiuçando. Tem um tempinho que isso passou a acontecer comigo. Eu era muito mainstream, mas agora eu gosto de conceito. Então, o Lemonade já tinha me colocado num estado de atenção sobre Beyoncé. Só que como o The Gift tinha esse pressuposto de ser um álbum para o Rei Leão, então eu falei assim, acho que ela vai fazer isso com a proposta outra, então eu não dei tanto valor. Eu não comprei muito a ideia. E eu acho que, assim como eu, muita gente não comprou. Acho que por isso também o álbum, além de ter todas as questões de racismo, que a gente sabe que existem, mas eu acho que o álbum também não foi tão impulsionado pelos streams, porque a gente não tinha... Não era um trabalho genuinamente da Beyoncé. Ela pegou um projeto, se alinhou com ele para fazer algo a partir dali. Então, eu realmente, quando o The Gift saiu, eu não acompanhei, fiquei meio assim. Tanto que eu conheci My Power agora, quando saiu Black Skin. Fiquei tipo, meu Deus! Inclusive, esse foi um ponto. Quando eu assisti Black Skin, eu gritava assim, como é que o The Gift não tinha o reconhecimento que merecia? Como? Meu maior choque foi esse.
Aí eu já acho que abre uma curiosidade, né? Porque, assim, eu também sou fã do Rei Leão. Então, quando lançou, né, a trilha sonora com ela, teve Brown Skin Girl também, que fala muito sobre colorismo. Essa música ficou ótima. E a Blue estreando. Então, eu acho que a galera também ficou bem louca com isso. Então, como eu posso dizer? Foi mais pelas músicas que estavam mais na mídia.
Sim.
Então, acho que igual a Natal, acho que não teve tanta curiosidade pra desgravar o álbum todo, né? Mas as músicas que saíram mais na mídia, relacionadas ao filme também, eu consegui acompanhar.
Eu ouvi muito The Gift quando foi lançado. E, assim, eu sou muito fã de Beyoncé. Então, ela lançou qualquer coisa. O stream tá garantido, né? Mas, assim, o que acontece? Eu acho que a Beyoncé salvou o Rei Leão enquanto projeto. E a Disney se aproveita disso, claro, gente.
Uhum.
Eu acho muito utópico achar que a Disney financia isso só com uma motivação social de luta antirracista, sabe? Mas o que atrapalhou também foi que os períodos foram lançados. Teve um buraco, né? Tipo, a gente tá em 2020. Aí teve a trilha sonora. Aí a Beyoncé lançou Spirit. Aí teve um buraco. Aí veio The Gift. Um ano veio o Black Skin. Então, para quem não é fã, não tem um apelo comercial tão grande, mesmo sendo Beyoncé. E o The Gift, assim, claro que tem. Eu ouvi todo, aí eu falo, nossa, que álbum incrível, a primeira vez e tal. Só que ele também é um álbum denso. Ele é um projeto. Ele é longo pra caramba. Ele tem 17 músicas e ainda vinha com as narrações do filme. Eu achava um saco as narrações. Eu falava para os meus amigos, caraca, Beyoncé, lança uma versão sem essas narrações que eu quero colocar no aleatório e ser feliz. Mas, aí eu tinha, tipo, as 5 preferidas, que eram as mais popzinhas, assim.
Brown Skin Girl.
Meu Deus, o inglês foi pro caos. Brown Skin Girl teve esse apelo por causa da Blue também, quando foi lançado. Foi, eu acho, que a música que mais teve esse hype. Eu confesso que eu não estava empolgada com o lançamento de Black Skin, justamente por causa disso. Tipo, nossa, um ano depois, o filme já deu o que tinha que dar, a Disney ainda tá, tipo assim, insistindo num projeto que não foi tão aclamado, né, gente? Tipo, o filme em si, as pessoas não gostaram tanto, e a Beyoncé, minha filha, fez o nome, e a Disney falou assim, não, a gente vai ter que recuperar esse dinheiro investido aí. E isso veio. E quando eu assisti, eu falei, caraca, isso aqui é um projeto de curadoria que envolve muito mais. E eu acho que agora as pessoas reconhecem o trabalho como a música, sabe? Tipo, porque o audiovisual tem esse poder, né? Da gente ver e ouvir. E assim, eu ouvi, inclusive, assim, fora do hype. Tinha músicas que eu não lembrava que existiam. Não gosto de todas as músicas, mas... Ai, assim, eu acho que salvou. Sabe, Beyoncé salvou.
Não, querendo,
Rei Leão.
O audiovisual, quando a gente vê um projeto, assim, eu tenho incontáveis músicas na minha cabeça que elas puras, enquanto músicas, enquanto produto musical, não me chamaram a atenção, mas quando eu vi o projeto junto com o audiovisual, assim, eu fiquei.
Entendi.
Meu Deus!
É
agora faz sentido. Perfeito. Então eu senti muito também isso, assim, o Black Skin, ele renovou o The Gift de um jeito, assim, inexplicável. Até as músicas que a gente não tem tanta preferência ouvindo enquanto música, quando junta o pacote, quando a gente pega o pacote inteiro, a gente fala, uau, faz sentido.
Assim, eu entendi, Beyoncé, eu entendi o que você quis. Eu entendi por que essa música tá no projeto.
Uh-huh.
Eu já acho que foi muito esperado, por conta da crise racial que tá acontecendo, a crise atual, né? Então ela lançou esse filme num momento muito bom.
O timing foi perfeito, né?
Eu sinto que o timing da Beyoncé foi perfeito. E é tão doido que esse timing tenha sido perfeito, porque a gente está em 2020.
Sim. Não tinha como ela
tendo que falar coisas tão óbvias, é. E não, e tendo que falar coisas tão óbvias, assim. Eu acho que, como a gente falou antes, essa necessidade de imediatismo da internet, de ter todas as respostas, de emitir opiniões e pareceres e julgamentos e avaliações, tudo isso faz com que a gente se antecipe e erre. E foi isso que aconteceu. A gente teve um exemplo aqui daquela Lilian, né? Uma que foi absurdamente,
né?
Isso, que foi absurdamente hostilizada por ter emitido uma opinião muito precoce. Acho que foi um erro muito, uma tragédia anunciada, né? Você querer falar sobre esse projeto assim que ele saiu é muita pretensão. E aí a gente percebe que as críticas que existiam à pessoa da Lilian por conta desse erro dela era realmente, tipo assim, o branco ainda continua querendo nos dizer como contar a nossa história. Eu acho que o mais incrível do Black Skin, e aí falando enquanto Alan, enquanto preto, enquanto gay, enquanto cristão, eu vivo batendo nessa tecla, que é a tecla que a Chimamanda bate quando ela fala sobre o perigo de uma história única que é contada. Eu vivo falando sobre isso porque, enquanto um cristão gay, todas as narrativas sobre homossexualidade dentro da igreja, sobre LGBTs dentro da igreja, são criadas por pessoas heterossexuais. E não dá pra gente ter uma pessoa que não faz parte do grupo falando sobre o grupo. Eu achei tão sensacional quando ela trouxe pra gente as referências dela, contando a própria história a partir dos pontos dela, e aí ela fala de orixá, e aí os crenteiros devem ter morrido nesse momento.
Total.
Mas assim, pra mim, e eu falo do ponto de vista cristão mesmo, pra mim, ver a Beyoncé falando de orixá nesse projeto me faz expandir de maneira muito necessária pra mim. Porque o tempo todo eu via a história da África, a história do povo africano e dos países africanos, porque a África é um continente, então tem vários países lá. Crazy, por favor, levante essa bandeira.
Essa informação, tá certo.
Levanta essa bandeira pra gente. Mas ver as histórias, nem vou falar a história, mas as histórias africanas sendo contadas ali por ela, a partir do ponto de vista dela e não do ponto de vista eurocêntrico, gente, aquilo me deixou completamente abismado, sabe? Porque há algum tempo eu venho pensando essa ideia de religião, de espiritualidade, da gente, porque eu fico falando assim, gente, não faz sentido pra mim que essa minha história que eu conto faça sentido num outro território, sabe? E porque eu fico pensando que a religião, ela também é, para além de outras coisas, ela também é um traço cultural. Então, eu carrego um traço cultural enquanto pessoa que está aqui em Salvador. Não estou em Brasília com Rayane nem com Praise, estou aqui em Salvador. E aqui em Salvador eu carrego traços culturais que estão impregnados em minha fala, porque tem um sotaque específico. Estão impregnados na música que eu ouço, nos ritmos que eu escuto, impregnados nas roupas que eu uso, impregnados certamente também na cor da minha pele, impregnados na comida que eu consumo, enfim, em absolutamente tudo. E é óbvio que a minha religião também é um traço dessa cultura. É a maneira como o meu povo, assim, é a maneira como o meu povo, existe uma maneira como o meu povo se relaciona com a comida, com a vestimenta, com a música, e também existe um modo como o meu povo se relaciona com o divino. E eu penso a religião como um traço cultural da maneira que um povo se relaciona com o divino. Ver a Beyoncé trazendo a maneira como o povo dela, os antepassados, elas se relacionam com o divino, pra mim é muito enriquecedor. Onde esses horizontes é muito enriquecedor, é muito necessário. E ver como isso conversa também com a ideia que eu tenho, mesmo a minha religião sendo outra.
Enquanto eu assisti o Black Skin, eu lembrei muito do Emicida falando que ele foi pra África um tempo atrás, e que um cara falou pra ele assim, mano, a África tem 20 mil anos de história. estão contando nossa história da escravidão para cá. Mas a gente é gente muito antes disso. A África é África muito antes da escravidão. E isso no Black Skin é tão fabuloso de ver naquela narrativa. Você não vê, é como se assim não tivesse passado por essa colonização que foi tão genocida, inclusive culturalmente. Eu acho que assim, não se perde. Eu acho que assim, nós somos cristãos aqui, mas assim, não se perde reparar essas referências. E assim, existem muitas. O jeito que a Beyoncé mescla os conhecimentos de fé, as relações de fé, é extremamente enriquecedor. Porque a gente se esquece disso. A gente esquece que o cristianismo, do jeito que a gente conhece hoje enquanto cultura, foi extremamente embranquecido. E isso Sim. faz com que a gente veja as coisas de uma forma que foi vendida. Por exemplo, a gente tem aí... Cara, quando a Beyoncé não interpreta, mas ela se mostra como Joquebed, sabe? Em referência a Moisés. Você fica assim, caraca, a gente esquece que Joquebed era uma mulher preta. Moisés Sim. era egípcio. Gente, egípcio, o Egito é na África. Então, Moisés era negro, Joquebed era negra. E quando a gente vê na igreja as pessoas falando, contando uma história, a gente não cria essa narrativa na nossa cabeça com pessoas de cor, de cor escura. A gente não imagina Moisés como um homem negro. Então, quando a Beyoncé traz essa... recupera isso, tipo assim, a gente percebe que não tem como você desassociar a fé da história. A Beyoncé não faz isso. Ela fala assim, não, você não desassocia a fé de um povo da sua história. E a maneira como ela constrói isso, juntando Perfeito. Referências, é tão rica. Então, assim, eu acho que não ofende. A gente não tem que sentir nossa fé ofendida por esse projeto fazer a gente pensar fora da caixa. Assim, caramba, é bom lembrar isso, que a Bíblia não é uma história branca. O cristianismo não é uma religião branca. Ah, Rayane, mas ela tá falando de orixá, ela tá falando de identidade. Não sei nem como explicar isso, mas assim... entender como uma construção cultural de um povo que foi de muito tempo, sabe? Então, assim, as pessoas não vão ter as mesmas experiências com o evangelho e com a fé que a gente teve. E cada pessoa teve isso. E a África é muito grande, gente. Assim, existem muitas religiões negras na África, religiões protestantes, que são completamente diferentes do que a gente experienciou aqui.
Sim.
Quando eu conheci a Praise... Praise, qual é o país? Você nasceu aonde mesmo?
Na Nigéria, sim.
A Praise nasceu na Nigéria. Eu ia falar Angola, nada a ver. E eu lembro que eu
Toda
cheguei...
Vez isso.
Ai, eu me acho muito por ter uma amiga africana. A gente se conheceu em 2012, 2013. E eu chegava na casa da Praise, gente, os pais dela, tipo assim, a vida toda usando... A mãe da Praise, tipo, Praise é aquela roupa da Beyoncé que ela tá com um negócio azul enorme na cabeça. Eu falo, caraca, a mãe
da
Praise.
Da minha mãe.
É muito, muito, muito. E assim, eu sempre falei isso pra Praise. Eu acho o sotaque dos seus pais lindo. E eu gosto disso de Black Skin, sabe? Do sotaque que a Beyoncé colocou, do cuidado em representar um povo. E assim, tipo, a Praise que falava dos pais dela virem para o Brasil como missionários, e de mesmo na nossa cultura eles continuarem, tipo, mantendo tradições que parece pouco. Você fala, ai, tá, ela usa um turbante, ai, ela usa um arranjo, ele usa uma estampa. Isso para um povo é muito mais que um objeto, sabe? Uma estética. Então essa representação de fé é muito mais do que a gente pensa, tipo,
uma coisa importante que você falou sobre o cuidado que ela teve, inclusive, de convidar as pessoas da África para participarem do projeto, porque isso me faz pensar o seguinte: ela, enquanto mulher negra, ela estava assegurada a fazer um projeto sobre negritude
e pronto,
tranquila,
né?
Sabe? Tranquila. Mas ela teve o cuidado de falar: eu vou falar sobre a África, sobre os países da África, eu não tenho vivência lá, então assim... eu vou chamar quem tem vivência para falar sobre si. Isso me faz refletir muito, porque a gente, enquanto cristão aqui no Brasil, e a gente vê que o Brasil é um país que tem muito negro, muito negro cristão. As igrejas cristão, as igrejas cristãs do Brasil, elas são muito negras. Tem muita igreja em favela, em comunidade. E
especialmente pentecostais, né?
Exatamente, lotadas de fiéis. E a gente não pode... O que eu vejo muitas vezes é um discurso muito raso de achar que, porque sou negro, posso falar da realidade de todos os negros. Então, assim, eu vejo muita gente na igreja que simplesmente reproduz algumas falas, porque é o que eu sempre digo. A minha vivência no mundo não é a vivência do mundo. Então, pensar que o fato de você ser negro cristão, uma experiência entre tantas outras possíveis para negros, inclusive, como é que eu posso dizer assim? Pensar em referência mesmo, sabe, Harry e Praise, e pessoas que estão ouvindo. Eu fico preocupado, como eu já falei, já citei aqui, essa coisa da história única, porque é uma tentação a gente tentar usar a gente como pressuposto, a gente como referência sempre. É ser humano, né? Essa coisa meio egocêntrica. Então, assim, eu acho incrível eu falar sobre negros. E, por exemplo, assim, Preise, eu queria falar sobre a galera preta, mas, assim, a minha referência aqui no Brasil não é suficiente. Você pode me ajudar trazendo suas referências do país que você nasceu? Sabe, tipo assim...
Inclusive, eu queria falar sobre isso, porque é engraçado, porque como eu cresci no lar cristão, tinha muitas das pessoas falarem, ah, mas você é cristã, como que você é cristã se você nasceu na Nigéria? Oxe. Aí eu tentava explicar, né, que, tipo assim, o fato de serem da Nigéria não significa que eles estejam atrelados a uma religião de matriz africana.
Então, ou que você se converteu no Brasil, né? Tipo assim, talvez as pessoas...
Sim, chegou no Brasil, foi para o Universal, ficou convertida. Não pode ficar na bandeira, né, gente? Sorry. Então, só que isso fez com que eu tivesse minha mente totalmente fechada. Eu fui despertar essa curiosidade em relação à cultura, às religiões, de uns anos para cá. Porque, realmente, eu cresci naquela caixa. Tipo assim, sou cristã, não posso falar sobre orixás. Não posso perguntar aos meus pais como que funcionam as outras religiões na Nigéria, porque não, eu sou cristã. Então, eu realmente ficava com essa mente fechada. E, assim, meu pai faleceu há 2 anos e ele realmente viveu isso. Porque antes de começar o cristianismo, ele morava com a avó dele, minha bisavó. E ela tinha um centro, né? Ela tinha um centro lá. Eu não sei nem como chama a religião para você ver. Então, gente, quando eu assisti esse filme, eu falei, eu não sei nada da minha história. Nossa. Sou uma nigeriana que fui criada no Brasil, mas eu não sei nada da minha história. Isso é muito complicado, porque eu acho que você olhar para os negros brasileiros, são muito poucos que conseguem, tipo, entram nessa raiz e vão pesquisar, vão ler. Os poucos que sabem são os que estudam história, tipo, que entram na faculdade e que pegam isso como vivência mesmo. One time I
took a swim in the now. E aí, eis um dos meus pontos favoritos dos trechos falados, narrados no filme. Que é quando a voz de um homem questiona o tio Sam.
Nossa,
fala assim... Nossa, esse trecho pra mim é perfeito, que ele fala assim... Me diga, tio Sam, se eu não conheço minha história... Se eu não... Ele fala sobre a língua, sobre o idioma... Eu vou pesquisar essa fala, gente, porque eu preciso citar ela na íntegra.
Cara, eu arrepio, sério, assim, que é quando o pai do Simba morre, né? Então,
isso.
A gente vê, tipo assim, essa recuperação de... Não é você, pessoa de fora da minha cultura, de fora da minha vivência, que vai falar quem eu sou.
Que vai me dizer, exatamente.
Exato. A parte que ele fala, no final, eu não sei qual é a minha língua materna. E se eu não posso me expressar, não posso pensar. E se eu não posso pensar, não posso ser eu mesmo. Se não posso ser eu mesmo, nunca me conhecerei. Tio Sam, me conte uma coisa. Se eu nunca me conhecerei, como você me conhecerá? Quando eu ouvi isso, eu surtei. Eu surtei porque, como eu falei para vocês antes, eu vivo essa fala em aspectos outros da minha vida. De, gente, o tanto que é importante esse autoconhecimento para que os outros também te conheçam. Assim, a gente, enquanto povo preto, vocês falaram aqui agora, né? A gente parece que esquece que a gente é um povo preto. O tanto que a gente realmente não conhece nossa história, tipo, é como. Já se fala sobre isso muito por aí, né? Do tanto que as pessoas que descendem de italianos sabem que tem sangue italiano. E o povo de São Paulo vive falando sobre isso, né? Adoram falar. Minha descendência italiana, meu sobrenome italiano. E aí tem o povo do Sul também que fala o tanto que a descendência é de tal país, enfim. A gente que é preto, a gente só sabe que a gente é preto. Eu sei, por exemplo, que eu tenho uma avó, a minha avó paterna, uma mulher preta. É, meu avô paterno, não conheci. E aí minha avó materna, uma mulher branca, descendente de português. É, o meu avô, um homem com descendência indígena. Mas assim, conhecer mesmo a minha árvore genealógica, saber de onde eu venho, de onde estão minhas origens, eu não sei. E se eu não sei, eu não posso contar essa história. Então, eu tenho que me apegar ao que me contaram aqui agora e reproduzir. E esse é o risco, porque a gente está reproduzindo uma história que contaram, uma história branca, óbvio, esvaziada completamente, onde a gente se esforça para aprender o inglês como segunda língua e depois do inglês a gente tenta aprender espanhol ou francês ou italiano ou o que quer que seja, mas nunca uma língua de algum país africano. A gente não se esforça para conhecer a história africana, mas a gente conhece a história da Europa, a gente conhece a história dos países eurocêntricos, a gente conhece as músicas, a gente consome tudo que é branco, e o que é preto a gente... E esse é o meu ponto hoje. Eu trabalho muito nessa coisa de autocrítica, de autoanálise, e aí eu entendo que dentro da autocrítica e autoanálise, maior do que tudo isso, abraçando tudo isso, está o autoconhecimento, que é sobre o que fala esse trecho que eu citei do Black Skin, que é um dos meus favoritos. O meu grito é que esse autoconhecimento, ele é capaz de promover assim, mesmo a mudança. Eu acredito que é o micro que faz a coisa acontecer, não tem pra onde correr. É, porque a partir disso aí a mudança ela é genuína porque ela é de dentro para fora. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, quando vejo essa nossa busca, essa nossa sede por conhecer mais da história branca, eu fico pensando tanto que os fatos que aconteceram em 2020, que fizeram o Black Skin ter um timing perfeito e entrar num hype, é, todos esses acontecimentos, eles me atravessam e eu fico pensando tanto que eu não faço parte de tudo isso. Eu vou citar o caso mais recente, a gente tá gravando esse podcast hoje, né, que é uma... Já é domingo, dia 9 de agosto, Dia dos Pais, e a gente teve essa semana esse fato que aconteceu com o Matheus, motoboy, foi fazer entrega, e aí o cara falou aquele tanto de asneira pra ele. Só que aí eu fico pensando... O que está incomodando a gente é realmente o pensamento racista ou a coragem que esse cara tem de colocar o pensamento racista para fora? Porque se o que me incomoda é apenas a coragem que ele tem de colocar para fora e não o pensamento, eu admito que eu compactuo com isso enquanto isso é apenas uma ideia. Então, assim, eu não tenho aversão às ideias racistas, aos pensamentos racistas. Pelo contrário. Eu até realmente acho que o Matheus tem inveja de morar ali. Eu até realmente acho que o Matheus ganha 3 mil e isso é muito pra ele. Agora, ter a coragem de falar isso é que eu acho que, nossa... E é aquela ideia que o pessoal fala, né? Não, tudo bem você pensar, só não precisa fazer. A gente precisa, e eu acho que o que Black Skin traz é o incômodo de provocar as nossas percepções, as nossas ideias, aquilo que tá antes da ação racista. O pensamento racista. Eu acho que a gente precisa parar de combater as ações racistas. Não, perdão. Parar de combater, não. Mas, assim, o nosso foco precisaria ser menos nas ações racistas para se tornar um foco nos pensamentos racistas, porque são os pensamentos que geram as ações. Entende?
Sim. Eu falei para ele se reconhecer melhor. É engraçado ele falar isso como brasileiro, porque, assim, o meu pai, ele era da tribo Yorubá. E eu fui descobrir depois de anos adulta já que Yorubá é uma das maiores tribos da África. E meus pais, eles falavam dois idiomas, né? O inglês e o idioma da tribo. Meu pai era Yorubá e minha mãe era Hausa. E eu via as outras crianças que vinham, né, os diplomatas, falando as línguas nativas, e eu não falava porque os meus pais não viam necessidade de nos ensinar, né? E eu cobrando isso deles, depois de um tempo, eu falo que a colonização está tão aprofundada assim, na mente, não só de nós brasileiros, mas como de muitos africanos que têm essa ideia de colonização, né? Porque minha mãe, como nigeriana, não vê necessidade de me ensinar a cultura. Hoje em dia eu tenho consciência, eu posso ir atrás, mas tem muito isso. Eu acho que essa obra, ela é tão importante para nós, brasileiros, de nos reconhecermos, mas para muitos descendentes, né? De africanos, muitos africanos também, para a gente buscar essa nossa raiz, de nos reconhecer como negros, com a nossa história.
É porque quando a gente combate só a atitude, onde é que eu quero chegar? Quando a gente combate só a atitude racista e não o pensamento racista, a gente vai ter essa mudança, por exemplo. Ah, a gente viu um filme que não tem representação de pretos. E a gente vai começar a questionar isso e, ah, então tem que colocar um preto, pelo menos, para ser a cota. Então a gente está combatendo só a atitude e fazendo uma real. Mas mais do que isso, é a gente a gente combater essa ideia, porque assim, no nosso pensamento, no nosso inconsciente, já existe a ideia de que é natural, é normal, é comum que o preto não esteja representado. Quando você pega o Black Skin e vê um elenco completamente preto, e aí é por isso que eu tô falando que o Black Skin ele assusta tanto. Quando você pega um filme completamente preto, o elenco completamente preto, você fala, gente, mas como assim não tem branco? Aí você choca o imaginário, o pensamento racista de que o preto geralmente ele é a minoria. E aí a gente entra em parafuso, porque a gente começa a mexer na estrutura do pensamento, que é uma coisa que vem antes da...
É muito legal, Alan, falar disso, de combater o pensamento antes da ação, porque essa é uma intencionalidade da Beyoncé também, porque eu acho que quando ela coloca os únicos brancos de toda a narrativa estão nessa categoria de servidão, né?
Subserviência,
ela é como se ela perguntasse assim: isso te incomoda? Isso te choca?
Perfeito.
Por quê?
Uhum.
Pensa sobre isso. E assim, e não é só sobre pessoas. Ai, eu não sou racista porque eu nunca tive uma atitude racista. Mas falar assim, nossa, eu sou uma mulher branca, então eu sempre me vejo representada. Isso me chocou? Por que que isso me chocou? E aí, uma coisa que, assim, voltando um pouco, para quem não sabe, a Beyoncé é cria de igreja. A Beyoncé, ela é uma mulher metodista, que cresceu na igreja metodista, e isso choca, talvez. Eu acho que essa questão que é preconceituosa de... Nossa, ela tá falando de orixás, ela tá trazendo referências de cultura africana. Gente, isso não existia quando a Beyoncé tava colocando referências ao catolicismo na arte dela. Quando ela cantava Ave Maria, ninguém questionava a relação da Beyoncé com a Igreja Metodista. Assim, então isso já mostra desde antes que a Beyoncé entende a arte dela como algo que sobrepõe as experiências dela. Aí a gente vai ver Black Parade, por exemplo, que tem 500 compositores. E o que que eu entendo? Que a Beyoncé não está no lugar de representar só ela mesma. Então, quando ela traz uma fé que não é só evangélica, eu não falo nem cristã, eu falo evangélica, é porque ela está preocupada em representar mais pessoas. Ela se entende como uma voz, não só para aquilo que ela entende como fé, mas de representar várias pessoas. E ela está ali como porta-voz de toda essa não essa equipe, mas de todas essas pessoas que fizeram o Black Skin ser quem ele é. Então, quando a Beyoncé está falando "Ai, Oshun Energy", ela não está falando dela, só dela. Mas ela está falando de cada pessoa que está ali por trás, ela está falando de quem compôs aquele trecho, de cada mulher ali que colou pedrinha por pedrinha da roupa dela. E assim, isso é muito... Eu acho muito grandioso. Eu acho nobre. Porque a Beyoncé é uma mulher bilionária. Que diferença faz o meu preconceito para ela hoje em dia em relação ao conforto que ela tem? Mas, cara, a gente acabou de ver uma mulher perder a guarda da filha porque a criança se identificou com uma religião de matriz africana e quis iniciar. Então, assim, perfeito. Ela perdeu a guarda, gente. Isso é tão absurdo, porque, assim... Quando
isso
eu
no decidi... estado laico.
É, gente, eu batizei. Quando eu batizei, ninguém foi questionar pra minha mãe. Como assim você vai deixar sua filha batizar? Sabe? E a gente vê crianças batizando com 8 anos em igrejas evangélicas. A gente vê crianças sendo batizadas recém-nascidas no catolicismo e ninguém pede a guarda por isso. Vamos dar nome às coisas, isso é preconceito, isso é racismo, porque é uma religião que é culturalmente, historicamente preta, sim. E o Brasil tem dó, sabe? O Brasil tem medo de falar isso, as pessoas têm receio de se assumir racista ou falar, nossa, eu estou aprendendo sobre isso, ninguém tem coragem. E aí vira notícia, sabe? Mas aí a gente se revolta e amanhã tá acontecendo de novo. É muito... Isso tem que causar revolta, sabe? Como cristão, se não te revolta uma mulher perder a guarda da filha por causa de uma decisão religiosa, então, assim, você não tá seguindo Jesus do jeito que ele deveria ser seguido. Então, assim, você não entendeu nada. Essa é a verdade.
Sim. Sim.
Eu fico puta.
Não, mas é pra ficar pistola mesmo. A vontade é virar umas mesas igual Jesus virou. Instalar uns chicotes. Eu quero me ater mais a Black Skin. Só que o maravilhoso de Black Skin é que isso também é sobre Black Skin.
É.
Black Skin levanta essas discussões outras para além, porque ele está dentro de um contexto muito grande. Assim, eu fico pensando, essas pessoas, a gente ouve as pessoas falarem que no Brasil existe uma perseguição aos evangélicos, um ódio aos evangélicos. Os evangélicos se dizem perseguidos no Brasil. Outro dia eu tava gravando um videozinho assim, brincando com meus amigos e mostrando os canais abertos na TV brasileira. Gente, nós temos os principais canais, né? Mais conhecidos, a Globo, SBT, Band, Record e tal. E todos os outros canais que existem são canais cristãos, sabe? E eu fico pensando se tivesse um canal enaltecendo a Umbanda, enaltecendo o Candomblé ou qualquer outra religião de matriz africana.
Provavelmente seria derrubado.
O boicote seria garantido, né?
E eu não consigo mais, assim, toda vez que eu ouço, e aí eu quero fazer uma convocação às pessoas que estiverem nos ouvindo. Se você ouvir um cristão chamar um orixá de demônio, você vira pra pessoa que tá falando isso, para esse cristão do seu lado, e fala assim, como você se sentiria se chamassem o seu Deus, o seu Jesus, de demônio? Você pode não adorar esse Deus, mas, e se quiser chamar de Deus com D minúsculo, chame de Deus com D minúsculo. Mas caracterize e legitime e valide a fé do outro.
Eu acho que, assim, isso dá um excelente tema, assim, para ser extremamente debatido, porque eu acho que a gente tem um nome, né? Eu dou nome, gente, eu não tenho dó de pensar que, assim, toda essa demonização da cultura religiosa africana no Brasil tem um precedente enorme chamado Edir Macedo, né?
Sim.
Porque quando você vê um cara lançando um livro chamado Orixás e não sei o quê, um livro...
Eu vi.
E é muito antigo, gente. Eu sei lá, deve ter uns 20 anos esse livro. Então você pensa que toda essa cultura que foi formada no Brasil de demonização e de normalização, de você ter essa coragem de chegar para uma outra pessoa e falar nossa, você segue demônios. Isso, assim, isso tem um precedente e tem nome, sabe? E, assim, é pra gente problematizar, porque... Sabe o estudar? Porque, assim, eu confesso que isso foi algo que eu parei pra... Que eu ouvi outras pessoas, eu falei, nossa, eu preciso... O mínimo que eu tenho que fazer pelo outro é respeitar. E quando eu falo o mínimo, não, o que a Alan tava falando sobre o pensamento racista é porque a gente fala muito disso, né? Respeite as pessoas, mas não adianta você respeitar da boca pra fora e nutrir um mundo de ofensas na sua mente. Isso,
uhum.
Isso não te faz melhor do que o outro, sabe?
Perfeito.
Minimamente educado. Então é mais do que respeitar o outro, mas desconstruir a sua percepção quebrada sobre o outro, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus, assim como você é. Independente do quão diferente ele pense de você, ele é imagem e semelhança de Deus, ele carrega isso nele também. E a gente tende a ver isso só no outro que é parecido. Só aquele, perfeito, que é parecido comigo é imagem e semelhança. É muito... é muito evidente isso na maneira que o brasileiro, especialmente, trata aquele que é diferente. Especialmente o evangélico, né? Todos aqui como evangélicos, o lugar de fala para falar mal de evangélico, temos. Crente falando mal de crentes.
E em Black Skin, a gente tem esse texto, né, da imagem e semelhança sendo representada ali. E é tão incrível a gente perceber. É aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Sobre o inconsciente, o imaginário, o pensamento. Isso que você falou é perfeito, amiga. Toda vez que a gente fala assim, respeite o próximo, a ideia de respeite o próximo tá naquela ideia de... Você pode até achar que aquela pessoa é péssima por ser preta, mas não fale isso, respeite ela. Nossa, não! Não! Valendo! Não pense isso, exatamente, Prazy. Não pense isso.
E porque o educado geralmente não fala pra pessoa, mas ele vai fazer um comentário com alguém, né? Gente, a Prazy tem todos os cabelos possíveis. A Prazy tem. Já teve na vida. Aí a mesma coisa que eu, tipo, falar, não ter coragem, tipo, eu ser uma pessoa extremamente racista e nunca falar pra Prazy que eu acho o cabelo dela tal coisa. Mas aí eu comento isso com uma outra pessoa. Mas eu me acho super superior porque eu não fiz um comentário pra ela, porque eu não a discriminei publicamente. E tipo assim, não, eu não sou menos racista. Eu posso ser um pouquinho mais educada. Mas eu sou racista igual. E isso eu acho até pior, porque o racista cordial é nojento.
A dissimulação.
Ai.
A dissimulação, gente. Eu acho que o progresso, ele tem que ser, sim, uma luta para que ele aconteça de maneira integral. Eu vou explicar por quê. Quando a gente tem pequenos progressos, ou pseudos progressos, no fim das contas, o que eu sinto é que a gente está só readaptando, enquanto a gente não realmente avança e ver mudanças radicais acontecendo, essas pequenas mudanças, na verdade, parece que são reformas de opressões. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Tipo, antigamente, a gente não via nenhum preto como alguém de destaque, sei lá, no meio gospel. A gente via, sei lá, um ou outro negro ter destaque. Hoje eles têm. Mas que destaque é esse?
A gente, às vezes, enaltece os pequenos progressos e a gente se acomoda, né? Tipo, a gente bate palma pra pouco e quando a gente olha, tipo, querido, você tá fazendo o mínimo, sabe?
É muito... O exposed do Kemuel rendeu o quê? E quem são as pessoas pretas que estão na igreja evangélica trazendo também suas referências? Quando que a gente vai começar a tal qual nossa irmã Beyoncé falar assim, pessoal, chega aqui, vem aqui contar a sua história, faz aqui a sua música, põe aqui o seu ritmo, põe aqui aquilo que você, assim, a sua experiência com Deus. Eu falo sobre isso porque eu acho que o Black Skin, ele também, eu acho não, né? Porque assim, isso está além da minha mera imortal opinião. É um disco que, além de toda a riqueza que ele tem, da estética e tudo mais que ele trouxe, a gente tem uma riqueza letrística muito, muito grande. O que existe em Brown Skin Girl, gente, eu vou falar de Aos Olhos do Pai. Só pra gente ter uma noçãozinha do impacto de Brown Skin Girl. Tipo, vamos lá, é uma comparação esdrúxula, mas assim, eu diria que Brown Skin Girl está para as meninas negras como Aos Olhos do Pai esteve para as crianças cristãs e até não cristãs, né, que ouvem essa música e falam: ai, nunca deixe alguém dizer que você não é querida porque Deus sonhou com você e você é linda demais.
É transformador. Sabe? Então, assim,
é transformador, sabe? As meninas entenderem que a cor da pele delas é incrível, é linda, é perfeita. Elas são perfeitas. É, a gente ouvir Blue cantando isso, sabe? Porque, gente, assim, Blue me choca tanto, velho. Patroa.
Nasceu rainha. Patroa. Nasceu, velho. Tipo, se ela não
é surreal. Tipo assim, eu acho muito engraçado, inclusive, os memes que fazem, falando que Blue é que manda em Beyoncé, em Jay-Z, na indústria. E eu sinto muito isso, sabe? Tipo, véi, A gente precisa dessa galera fazendo a própria história, contando a própria história a partir de si e não a partir do outro como referência.
E aí, Preise, você, enquanto mulher negra, como foi assistir Brown Skin Girl? Você se, não se identificou, porque eu acho que isso é muito óbvio, mas... Ah, como é que foi a experiência?
Então, você até falou, né, que, assim, essa questão da... ele até comparou com a música, né, do Lodge do Pai. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus, mas eu tenho amigos conhecidos que têm essa questão de não se aceitar, sabe? E esse trabalho é muito importante porque as pessoas precisam se enxergar como bonitas e tem essa questão de aceitação, que as pessoas ainda veem como modinha e que não é. Então, assim, eu particularmente nunca passei por nada e sempre fui muito bem aceita. Na verdade, não, eu tô falando isso, só que você para pra se observar e tem coisas que são, né, porque tem coisas que são, tipo, impostas pela sociedade e você não percebe. Eu, por exemplo, fui fazer, tipo, transição capilar e comecei a usar meu cabelo natural pensando que ia ter cachinhos dourados. Meu cabelo é super, super kinky, super 4C, não tem cacho, até eu entender isso, sabe? Até eu entender que esse é meu cabelo, essa é a minha origem. Minha mãe fez transição também, tá achando mara. Então, assim, é um trabalho importante. Aí você vê a filha da Bey, a Vu, cantando essa música, sabe? Quantas crianças que passam por isso, os pais não sabem como trabalhar, quantos adultos que ainda têm, estão nessa fase e não sabem como abordar, não sabem o que procurar. Então, acho realmente muito importante.
Uma coisa que eu achei muito legal na narrativa de Brown Skin Girl, é que a gente sempre ouviu, tipo, mulheres negras falando... Ah, eu nunca fui convidada para um baile. Eu nunca fui a menina pedida em namoro na escola. Aí a Beyoncé vai e coloca um baile, sabe? Só de meninas pretas com seus namorados. Sim. Isso é muito significativo e algo que ela não precisa explicar. Eu acho que...
E trazer... É, não, é total.
E ao mesmo
se
tempo...
Se vocês observarem a montagem do clipe, você vê que as modelos, as pessoas que estão no clipe, elas estão de pele mais escura. Então, acho que até trabalha um pouco sobre o colorismo, né? As pessoas que são mais claras, que não entendem essa questão de que são negras, mas elas têm um certo privilégio por serem de cor clara.
As morenas, né? Que, assim, existe essa coisa do brasileiro ainda de ter... De achar que chamar uma pessoa preta de morena é elogio, né? Tipo, igual morena do Tchan, Preise.
Nossa.
Socorro.
A gente andando na rua, lá, um cara gritou pra Preise: ei, morena do Tchan, deixa eu ser seu jacaré. A gente...
Que ultraje!
O que que tá acontecendo? Sobre a mulher negra, a gente precisa colocar um ponto muito claro aqui. A objetificação e a sexualização do corpo negro ainda é racismo.
Ainda acontece.
Porque a Preise, não sei se quem tá vendo aí, ouvindo, não vai ver isso, mas vai lá no Instagram da Preise. Vai ver a cara dela, entendeu? Ela é muito linda. E, assim, desde que eu conheço a Preise, todo mundo para pra falar isso pra ela, sabe, na rua. É, meu Deus, como você é linda, como você é linda, como você é diferente. Nossa, africana, que beleza diferente, que não sei o quê, sua pele é maravilhosa e tal. E, assim, claro que eu não tô falando que todo mundo, né? Mas, assim, isso é muito notório quando a gente vê pessoas falando: nossa, como a Beyoncé é linda, como a Normani é linda. E, assim, você só vê as pessoas, especialmente pessoas brancas e homens, enaltecendo mulheres e elogiando a beleza preta de mulheres que se encaixam dentro de um determinado padrão. Porque, sim, gente, a Beyoncé é linda, eu acho ela linda. Mas, assim, ela tem uns traços, ela tem traços finos. É igual a Ciara. A Ciara, ela tem traços que são muito finos. Então, para a sociedade, ainda é muito mais... É muito mais fácil você elogiar uma beleza preta que esteja dentro de um padrão, um padrão, tipo a Isa. Quem que não vai achar a Isa uma mulher... Véio, é vergonhoso viver no mesmo mundo que a Isa, sabe? Tipo assim, que merda.
A nossa Beyoncé não, a nossa Isa, ela é Isa.
A Isa é absurda, gente, absurda, mas... Ela não que mulher que ela representa? Tipo assim, porque Deus fez só a Isa. Tipo, ela é muito linda, muito linda. Então, caro racista, reconhecer a beleza da Isa não te faz menos racista, só te faz não cego. E assim, essa sexualização do corpo negro ainda é racista, e a gente vê pouco as pessoas falando disso, né? Tipo,
sim.
Você enaltecer um corpo preto, não te... ainda mais um corpo preto pra padrão. E existe isso muito, se a Alan quiser falar um pouco mais, mas assim, o homem negro, né? Que também é muito fetichizado.
Sim, sim. Não, assim, eu sinto que a maneira como a gente foi retratado em Black Skin, até nesses pontos, assim, tudo foi muito bem pensado, sabe? A nossa representação ali, ela foi muito, muito cuidadosamente feita, porque os homens que aparecem no vídeo, no filme, eles têm uma estética diversa, assim como as mulheres têm uma estética diversa. Inclusive, em My Power, as mulheres que aparecem, gente, elas são absolutamente diversas. As mulheres que aparecem dançando com o Beyoncé, dançando maravilhosamente bem, que a gente tem essa ideia de pensar que quem dança tem que ter um físico tal, um porte tal.
Não, atleta.
Né? Nossa, tem mulheres gordas menores, sim. Mas ainda assim.
Pra dança, a gente sabe, né? Porque tem um preconceito com pessoas que não são extremamente magras, essa é a verdade.
Exatamente, exatamente. Então tem aquelas mulheres lá dançando com ela, My Power, com a coreografia super dificílima. Assim, super difícil que eu falo, não a coreografia em si, porque eu até dancei. A Rayane já falou que eu fiz um vídeo dançando. Mas é muito cheio de detalhe. E o que eu mais amo, que foi, que a gente tá falando o tempo todo, assim, é uma coreografia que tem toda uma ginga, toda uma característica realmente do povo africano. Porque eu faço aulas de danças africanas também, aqui em Salvador. Gente, é engraçado como danças africanas para dança afro, porque a dança afro-brasileira é uma dança diaspórica, né? Tem a influência da África, mas não a dança africana. A dança africana, de fato, eu faço uma aula de dança africana. Gente, assim, você termina de fazer uma aula de dança africana, você precisa passar na enfermaria para ver como é que tá tudo, batimento direitinho, fazer uma análise, um check-up rápido. Porque o assento é para cima, é realmente uma coisa surreal. E quando eu tentei aprender algumas coreografias de My Power, de Already, a minha dificuldade não é em pegar a coreografia, mas é em pegar a especificidade. Isso. A ginga, o ritmo, os detalhes. Porque é aí que mora a riqueza, sabe? Nos detalhes.
Total. Eu tenho uma teoria sobre Black Skin. Voltando para essa narrativa aí. Eu quero saber o que vocês acham. Se é loucura da minha cabeça ou se vai que. Vai que. Eu tava assistindo Black Skin hoje de novo, antes da gente começar a gravar. Um trechinho de Spirits, quando a Beyoncé fala "And be the one with the great I am", que é uma citação bem clara de Êxodo 3, 13, né? Quando Moisés pede para Deus um sinal sobre o povo. E aí ele fala isso, seja um com o grande eu sou. Spirit, que já faz um tempo. E aí a gente vê em Black Skin, na narrativa toda, a Beyoncé como Joquebede entregando Moisés. Será que o Simba é Moisés, gente? Porque em narrativa a gente vê que assim começa Black Skin com o cesto na água. E aí, isso. Corta, aí no meio a gente vê ela entregando. Aí, assim, eu acho, ainda existe essa teoria de que, na verdade, o começo da narrativa é aquela parte que a Beyoncé coloca o bebê na água. E aí ele se torna um rei, e assim, entrando um pouco de narrativa de história mesmo, o que acontece? Eu acho que a Beyoncé ali, ela representa realmente esse guia de fazer com que esse homem se torne rei. Por isso que ela tá em todas as fases, por isso que ela sempre aparece, dela ser essa narrativa que leva esse homem que está predestinado a ser rei desse ponto A ao ponto B. E é muito legal porque a gente vê que não é um homem, não é o Simba, representa realmente o homem negro enquanto uma figura, porque aí a gente vê tipo o Simba criança, a gente vê ele grande, a gente vê o Jay-Z representando esse mesmo Simba como o homem que chegou lá, né, o que é rei mesmo. A gente vê que a gente tem esse rei antigo, aí a gente tem um corte que é para uma parte mais atual, a gente vê esse tempo revezando muito e sempre essa figura do homem que está predestinado a ser rei e a Beyoncé como essa figura que leva ele até o trono. Lembrando que, partindo do pressuposto aqui de que Moisés era um homem africano, eu acho que sim, existe essa teoria aí de que Moisés é o Simba bíblico, porque, gente, Beyoncé, ela não faz as coisas à toa, sabe? E as referências não são soltas, e eu gosto disso, porque Moisés, ele se torna uma figura muito relevante também, porque ele liberta o povo.
Exato.
E muito isso, assim, de ter uma vocação de libertador, e mesmo com as dificuldades, chegar lá e libertar o povo, e a gente vê essa na narrativa nos textos também, de que tem ali quando fala... O rei não é rei para si, mas ele é rei para os outros, porque você precisa assumir o seu reinado para fazer bem para toda uma comunidade, para todo um povo. Uhum. Essa é uma das minhas teorias sobre o Black King e que fizasse.
Mas realmente, quando você assistiu o filme, essa jogada de presente, passado e futuro mostra a história de alguém que está destinado a ser rei mesmo, e a Beyoncé está lá como esse guia para poder ajudar ele. Só que, assim, eu achei um pouco confusa essa parte do sexto, porque ele aparece 3 vezes. Sim. Aparece no início, aparece ela como Joquebete, e aparece depois ele chegando naquela floresta, com aquelas flores.
Sim. O Alisson, beijo pro Alisson, ele falou que ele acha que quando esse sexto chega, que a Beyoncé tá de branco, e ainda tem aquele, o senhor, né, o velho de branco, ele acha que é o céu. Eu não acho, eu acho que seguindo essa narrativa de Moisés, é esse bebê predestinado a ser rei, chegando no castelo. A princesa pegou ele, e assim, é a parte que, e assim, até existe, né, a gente pega essa narrativa que continua depois, eu acho que, assim, é uma parte decisiva para que ele se torne rei. É a minha teoria.
Como eu falei, toda vez que eu assisto, eu sinto que eu preciso assistir mais. Porque não, parece que não fecha tudo, assim, na cabeça. Me surpreendeu o fato de que ela coloca... As passagens, inclusive bíblicas, que ela coloca, elas são muito bem pensadas.
Sim.
Não são aleatórias. Tipo, você colocar o libertador do povo ali é extremamente... Ai, sensacional. Não sei, Rai, assim, enquanto... Foi como eu falei, enquanto história... toda amarradinha, toda costuradinha, eu ainda não fiquei completamente a par do que acontece. Vou voltar para aquele ponto que eu falei lá no início, a humildade de falar, ainda não entendi, ainda não sei. Fico meio assim, porque, por exemplo, quando ela fala, esse trecho que você citou, né, quando ela fala, tipo, de que não faria sentido acreditar em um Deus se ela não se sentisse parte disso, também, assim, parte de Deus. Eu dou umas viajadas, assim, que são tão absurdas que eu prefiro nem compartilhar agora. Umas grandes viajadas. Mas, por exemplo, eu fiquei tentando decifrar quem era aquele cara. Que, inclusive, dança Already. É, um que tá com...
O
um
verde.
Que tem molhão, o de pé, com a pele pintada de... Porque ele aparece o filme inteiro. Gente, eu tive tanta
medo. A teoria que eu acho mais interessante é que fala que ele é, tipo, o primeiro espírito, né? Então, ele acaba que ele tá... Ele é o... Não divisor, mas é como se ele controlasse essa questão de início, meio e fim. Então, por isso que ele tá na história toda.
Eu li algo que é como se ele representasse o tempo. Porque, realmente, é a mesma figura em todas as narrativas e ele tá com a Beyoncé. Então, se a gente pega a Beyoncé como esse guia que leva o rei do ponto A ao ponto B, é totalmente ligado ao tempo. Porque Black King, gente, é zero linear. Ele vai
exatamente
no tempo. Então, acho que existe muito essa brincadeira. E eu acho que, assim, faz sentido ele ser o tempo. Eu li também que existe uma entidade... Gente, pessoas que estão ouvindo... Nos perdoem se, enquanto crentes, a gente não souber usar os nomes corretos. Já pedimos desculpas, mas, assim, que é um orixá, uma entidade do tempo, que representa o tempo. E aí falaram que é uma cor e que tem a ver com uma árvore também, que representa essa figura. E para mim faz sentido ele ser o tempo, até por causa da narrativa, e porque a Beyoncé usa muito árvore. Assim, a natureza, ela tem um aspecto muito importante para a cultura africana, né? E ela tá muito ali, gente. Beyoncé pendurada na árvore de verde, não é à toa.
Não, e tipo, agora que você falou de cor, né, porque ele tá pintado de verde, o tanto que as cores são usadas em Black Skin como simbologia, como representação, tipo assim, nenhuma cor que aparece naquele negócio, gente, naquele filme, é aleatória. Nossa, e eu assisti com uma pessoa que hoje não é de candomblé, mas ele já foi de candomblé. E aí, como ele tinha muita referência, tudo que ia aparecendo, ele ia falando assim, isso é tal orixá, isso é tal orixá, isso é Nanã, isso é Oxum, isso é Yansan. E aí, tipo assim, tem muita orixá feminina, inclusive, que aparece representada. Beyoncé traz o matriarcado, assim, de maneira maravilhosa. Maravilhosa. A maneira como, inclusive, aparece uma representação de Maria. Ai. Acho que até... Nossa, a representação de Maria, assim, quando apareceu, eu fiquei... Porque ela gosta de fazer isso.
Sim.
Né? Ela curte fazer isso, de colocar essa representação de Maria. Porque Maria, de fato, é um símbolo tão revolucionário em vários aspectos. Porque a gente consegue conceber a ideia de uma existência que se dá por causa da mulher. Ah. Só é possível por causa da mulher. E aí vocês podem falar sobre isso muito melhor do que eu. Pra mim, até nisso, o Black Skin, ele vem pra, entre aspas, confundir o meu pensamento, sabe? Tipo assim, nossa, a maneira como a mulher é representada e como a mulher é protagonista. Não só porque Beyoncé é a cantora, é a idealizadora do projeto, mas assim, ela, porque a gente, por exemplo, assim, o fato dela ser a cantora, a intérprete e tudo que tá acontecendo ali é projetado por ela, a gente vê tantas mulheres que fazem projetos e dançam com homens e colocam homens figurando ali e tal, e ela é protagonista porque o projeto é dela, mas assim, tem muito homem envolvido. Quando você vê um projeto que realmente coloca, não é a mulher Beyoncé, mas as mulheres como protagonistas, você vê uma história que é contada de um outro ponto de vista, sabe? Eu vou trazer uma referência nada a ver agora. É tipo você ver a Arlequina representada no filme do Esquadrão Suicida e a Arlequina representada no Aves de Rapina, sabe? Então é tipo assim, você vê uma história que uma mulher tá contando, ela traz esse olhar também. Tipo, eu tenho certeza que se Black Skin fosse contado por um homem, a gente ia ter um olhar completamente diferente, ainda que fosse um homem negro, sabe?
Eu acho incrível aquela fala, eu não lembro antes de qual música que é, mas quando ele fala assim, a minha masculinidade foi muito mais formada por mulheres. Eu fico, caraca, velho, caraca, Beyoncé, como é que... Gente, é um tweet, isso cabe num tweet, mas assim, é extremamente significativo, né?
Eu já acho que foi 50-50, metade, porque assim, tem toda a narrativa da mulher, né, no background, mas querendo ou não, o foco da narrativa é o jovem, né, o Black se tornar rei.
Sim.
Então a mulher acaba, querendo ou não, ficando em segundo plano. Ela participa, ela tem toda uma importância, mas o foco não é ela, não é a feminilidade.
Sim.
Ah, é muito louco, gente. Eu acho que é isso. Black Skin é um negócio que, assim... Daqui dois anos...
É paradoxal, né? É paradoxal. Eu tenho certeza que a história que Beyoncé conta não necessariamente é sobre os brasileiros, ainda que a gente seja representado por isso. Mas a gente não vai conseguir também dar conta de pegar e surfar em todas as referências, porque não necessariamente tá falando da nossa realidade aqui. Tipo assim, ela é uma mulher, conta uma história do povo dela enquanto afro-americana, traz pessoas africanas para contarem suas histórias junto com ela, conta uma história que já estava pronta, do Rei Leão, a gente não pode esquecer disso.
Sim.
E a gente aqui no Brasil, com uma outra realidade, mas ainda assim com várias similaridades, vai tentando pegar as referências e se identificando com aquilo que a gente consegue se identificar. Realmente, Crazy, eu não sei, agora que você falou, eu já dei uma recuada aqui, se realmente tem todo esse protagonismo feminino, sei lá.
Mas faz sentido, não faz?
Sim, faz. Faz. É isso, porque também o fato é que a gente não pode esquecer que conta a história do Rei Leão.
É.
É muito doido que Beyoncé, ela faz tudo isso em cima de uma história que existia da Disney. E aí, tipo, meu Deus.
É muita coisa mesmo.
Gente, falando em Rei Leão, tem a parte da morte do Mufasa, que ela representa o enterro, né? Na cor branca. Achei muito legal isso.
Sim.
Dela dar tudo certo, essa questão da cor preta. Algo. De luto.
Eu achei que Brace ia falar de quando Scar morre e fala, eu sou bicha.
Não, olhe, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Eu não bicha.
Pra encerrar, quais são as partes preferidas de vocês? E se tem alguma que vocês não gostam tanto?
Ai, gente, eu gostei muito de Already. Acho que é muito pela música também, pela coreografia, pela forma como o vídeo foi gravado também. Só que eu também gostei muito de Mouth Freaking Girl. Acho que não tem algo que eu, tipo, não tenho uma parte que eu tenha gostado ainda.
Eu
não
sou
tem uma parte que eu não tenha gostado.
É, eu
só
também
que essa parte da sexta da criança, realmente, ela ficou... Não, não tem nexo, mas tipo, eu não consegui achar conexão ainda. Você falou do... Aparece depois, né? Ela, como o Joaquim vai deixando Moisés na água... Moisés, né? A gente tá colocando o nome já.
Moisés. É, Moisés, sim.
No início aparece o rito dele, né? De passar de comprar pra se tornar rei. Só que também tem outra cena que eu não entendi essa cena. Vou ter que assistir de novo. E provavelmente eu não entenda. Mas eu vou ter que assistir de novo pra poder entender. As partes que ele chega também no rio, só que ele não é aquela cena da praia. É a cena que ele tá na floresta... Que tem o pessoal com as flores, que tem o pessoal fazendo os dreads com barro.
Ah, sim.
É.
É bem nessa parte que ele tá chegando no céu, né? No céu, entre
águas. Achei muito sinistra aquela cena também. Não sei se é porque eu tenho um negócio com... Não sei. Só que na hora que ela passa o pó branco, assim, aquela senhora, né? Passa o pó branco nele e ele vai começar a flutuar. Eu achei muito sinistra aquela cena.
Então...
Não acho que ele tenha morrido, porque ele tava muito novo, né? Então tem outro significado, já não é o céu.
Eu tenho essa teoria de que não é o céu, de que ele não morreu, porque, inclusive por essa referência, tipo, Moisés não morreu, ele precisava estar vivo para se tornar o libertador, e sim, também. Inclusive porque a Nala fala, né, eu acho que até aparece no Black Skin, ela fala, você precisa voltar pro seu povo para ser esse libertador, esse rei que vai trazer essa espécie de redenção, entre aspas, então eu não acho que ele morre. Não faz sentido pra mim, enquanto narrativa, você contar uma história sobre um rei predestinado e matar ele.
Uhum.
Pode ser uma cena que representou, tipo, a transcendência dele.
Você, Alan, o que você mais gostou? O que você não gostou?
Tem como não gostar de alguma coisa ali, não sei. A parte que eu fiquei, assim, também meio aleatório é a parte que eles estão andando de carro pela cidade de noite.
É, porque é rebelde do rei, gente. É porque é rebelde, ele não queria saber de nada. Queria beber, queria sair, queria curtir.
É isso, eu fiquei tipo, gente, o que é que tá acontecendo aí? Porque depois o carro para, e aí sobe no carro, assim, pelo capô. A gente teria que era o Balu aí. Que é o orixá que tem relação com... Me perdoem pessoas que estiverem ouvindo, que são do candomblé. E vão falar assim, ah, ela tá falando merda. É que o Balu aí se relaciona com doença, com cura. E aí, sei lá, tipo, o carro para, assim, de repente, aí o Balu aí sobe pelo capô e sobe no carro. E eu fiquei, tipo, não peguei.
Também não.
Não peguei, mas... livramento. Aí os bichos teve que intervir, falar, para aí, ó. Você tá no caminho errado, ó. Foi isso.
É, aí tem a parte que ele também... E aí depois tem uma parte também que é bem sombria, inclusive, que é aquela parte da... Que pra mim já era... Eu já fiz a relação que eu fiz, já foi mesmo com o Rei Leão. Que pra mim eram as hienas. Uma Sim. parte que tá na floresta de
Das noite. Motos.
É.
Isso.
É.
Enfim, a gente fica meio perdido porque tem as referências bíblicas, tem as referências de contexto histórico enquanto povo preto, tem referência de candomblé e de outras religiões matrizadas. Tem referência de Rei Leão mesmo, que é a história. Por isso que é tão rico, porque tem muita coisa envolvida, entrelaçada. E é um mega trabalho, assim, você conseguir entrelaçar tanta coisa distinta.
Aí daqui a gente descobre que a Beyoncé, na verdade, estava contando três histórias e não uma, né?
Exato. Eu confio quando tô muito louco. Mas, assim, as minhas partes favoritas, na verdade, né? Não tem como ser uma só. É plural, obviamente. Eu amo esse trecho que eu citei aqui. Amo. A vontade de tatuar aquilo. Tatuar então, igreja brasileira. Amo My Power. Eu sou apaixonada por aquela música, por aquele clipe. Pelos frames que a própria Blue escolheu. Os frames que ela aparece, que ela própria escolheu. Assim, impecáveis.
Gente, eu não sei como é que ela consegue fazer o lip sync tão bom.
Não é?
Achei
maravilhoso. Gosto também de A Radio, Praise. Também amo aquela música, amo aquele clipe. Tô tentando aprender a coreografia, mas é difícil. Inclusive, vocês percebem que em A Radio tem uma parte que ela tá dançando com aquele cara que a gente falou, o de verde. E ela tá um pouco atrás dele, como se ela estivesse seguindo os passos dele.
Sim.
Por isso que a teoria que a Praise falou também fazia sentido dele ser meio que esse espírito primeiro que tava ali conduzindo toda a história. Ao mesmo tempo, a teoria da Rai faz sentido. E aí, será que existe...
Não, porque assim, acho que ela era o espírito que tava conduzindo o rei. Mas esse espírito verde já era
uma coisa maior.
Isso, maior.
Eu não sei também se existe um certo e um errado. Pode ser que seja tudo isso mesmo. Pode ter mais de uma interpretação que esteja correta. Não tem como o Brown Skin Girl não ser uma parte preferida de Black Skin. Inclusive, o conselho que eu deixo para a igreja é: traduzam o Brown Skin Girl, aposentem as horas do pai e comecem a colocar essa música para tocar nas igrejas.
É só para as negras.
Deixa eu ver se tem mais alguma parte que pra mim é maravilhosa. Inclusive que vocês citaram
aí. Falou sobre provavelmente ser várias histórias, mas eu acho muito interessante você, tipo, não sei se vocês fazem isso, mas tipo bater religião, pegar várias religiões e ver histórias que não se repetem, mas que são contadas de formas diferentes. A mesma história, mas pra outra religião ela é vista com outro nome, de outra forma, mas é a mesma história. Então acho que o pessoal tem, assim, na hora de analisar, deixar um pouco de lado essa questão da religião.
Uhum.
E tentar achar a raiz mesmo. Mas a gente, como, assim,
a gente nunca vai saber.
Como brasileiro, acho muito difícil a gente conseguir fazer isso por conta da mistura, né, gente? Porque não é puro. Então, até você conseguir encontrar a raiz.
Inclusive, aquela parte que mostra o planeta Terra, assim. E a pessoa, um garoto, eu acho, flutuando fora. O que vocês têm?
É o reizinho.
Seria aquilo, o espírito? E aí o filme também. E aí também existe uma ideia de reencarnação? Não sei.
Eu falei pra Rai antes de você entrar, que pra mim é porque é o espírito reencarnando na Terra.
É reencarnando, né?
Reencarnação é a palavra, porque talvez seja um entendimento de reencarnação, mas você ter sempre esse mesmo. Vamos entender, essa mesma persona, tipo, morre e reencarna a mesma persona. Mas eu entendo, assim, que como esse espírito de rei mesmo, que sempre sobrepassa essas gerações. Eu entendo isso, porque, tá vendo, esse corte que a Beyoncé colocou é pra confundir. Porque esse corte desse espírito, ele vem depois dela apresentar o menino no começo, no Rio. Então você fica, por que que você fez
isso? Só que antes de mostrar essa parte no espaço, ela fala sobre aquela cena que tem no Renan também, sobre ele falar que os espíritos são estrelas.
É.
Os reis, os antigos reis eram as estrelas, aí mostra esse rei. Aí eu entendi como se ele estivesse lá e ele tivesse que vir à Terra para poder guiar esse novo rei.
E ela é esse espírito que guia, porque logo depois começa...
Aparece ela, eu esperei um menininho e ela tava no deserto brilhando.
Ela tava no deserto brilhando ele, né? Tipo, tanto que ele chega na Terra como um foguete, assim, Beyoncé. Beyoncé Disney. Aí eu já começo a ser bem crítico, tipo, sério, Beyoncé, tu colocou um foguete no chão? Eu sou muito da estética, gente. Eu amo, assim, eu acho que é um campo que eu adoraria estudar. E eu acho que existem coisas que, assim, a Beyoncé, ela trabalhou muito a estética do sublime, que, assim, não é tudo bonito, mas não é tudo feio, mas é pensado pra tirar seu ar. Que a Beyoncé causa de, tipo assim, te deixar sem palavras. Porque existe muito a beleza, né? Enquanto a gente entende, ela é um padrão de harmonia. Mas, assim, existe algo de sublime, de maravilhoso naquilo que é desarmônico também, né? Então, tipo assim, eu amo Water, O Arthur, tô falando com sotaque gringo. Sabe, né? Eu quero falar o Otto, igual o Beyoncé fala, né? Ah, é lindo, eu acho o clipe lindo. É, a gente precisa comentar que, assim, eu acho que a cabeça da Beyoncé... Eu acho que ela rapou a cabeça e tá usando todas aquelas laces, porque a Prezi faz tanto. Imagina você fazer todas aquelas tranças pra um segundo e ter que tirar. Gente, não existe. Eu acho que não existe essa possibilidade.
Não, mas ela é isso mesmo.
Nossa, aquela que tem 5 metros. Aquilo ali é certeza que tem falta de
tempo,
porque a cabeça não aguenta. E o Aura, gente, Mood Forever, eu acho que é perfeita, é perfeita a fotografia.
O Aura é que tem o nada sincronizado?
É.
Nossa, achei lindo também.
É lindo, é lindo.
É sensacional.
Muito simétrico.
É, Brown Skin Girl é extremamente bem dirigido. É muito bonito, assim.
Ai, gente, o que é Kelly Brown Skin Girl?
Nossa.
Ai, saudade da Sunshine.
Meu Deus, aquela mulher.
Ah, bicho,
gente, cadê a Michelle, né? Nada da Michelle, coitada. Nem
pra
assim, aparecer.
Solange. Cadê Solange? Eu acho que ela tá preocupada, né?
Ela brigou com ela depois que ela
pois derrubou é,
ela.
Né? Mas agora a gente só pra... É, agora que a Rai falou da dança, né? E dessa coisa do nada sincronizado, que também é bem, bem perfeitinho. É, falando que a gente tem vários lugares de fala aqui, né? Falando do lugar de fala agora da dança. De alguém que faz dança também. Nossa, o balé, pra quem já fez aula de balé clássico,
dói.
Sabe o tanto que é difícil, é muito difícil. Existe, de fato, um lugar onde você precisa chegar. E assim, é bem inorgânico. É uma dança não grata. E aí,
é
muito lindo. Só que a dança africana, ela tem um outro lugar. Ao invés de você adaptar o seu corpo a ela, ela se adapta ao seu...
Ela se adapta ao seu corpo.
Exato. E assim...
É muito natural.
Não, gente, a Beyoncé, a gente vê os DVDs, os shows, as apresentações, ela é muito perfeccionista.
Sim.
Só que eu percebi que ela, em Black Skin, tá um pouco mais relaxada. Relaxado no sentido não pejorativo da palavra. Relaxada que eu falo assim, tranquila e aceitando que existem várias formas de você dançar a mesma dança. Assim, a mesma coisa acontece em Already, porque o cara dançando, ele dançando assim, é surreal. É surreal. E ela dançando com ele, você percebe o tanto assim. Aí tem várias questões. Pode ter a ver com o fato dela ter... dela tá uma mulher se recuperando de uma gravidez de gêmeos. E uma mulher que talvez não esteja na plena forma pra dança. Mas você percebe ela dançando com certo esforço em Already. Mas assim, é um certo esforço tão lindo. É tão lindo porque, tipo, ela... Eu não sei, assim, o que eu senti foi vulnerabilidade a palavra, sabe? E eu achei aquilo sensacional. Porque ela é sempre tão impecável nos detalhes. E ela continua impecável. Só que assim... fazendo a parada de uma maneira muito mais divertida, assim, sabe? Eu senti que ela tava muito mais livre dessas amarras de, tipo assim, eu vou entregar uma obra perfeita. Ela entregou a obra que ela quer contar.
Em Homecoming, ela fala isso, né? Que, assim, foi extremamente difícil pra ela voltar, o tanto que ela ensaiava. E eu tava assistindo, e eu lembrei disso, porque tem uma parte que ela fala assim, eu nunca mais vou me cobrar desse jeito. Eu nunca mais falei isso com o meu corpo. Então, eu acho que isso é muito reflexo de, tipo assim, ela chegar e falar, não, esse é meu tempo. Eu não consigo fazer mais rápido que isso. E eu não vou me cobrar pra fazer mais. Porque, realmente, em Already, ela tá um segundo atrás do cara. Amigo, as pessoas que não dançam, elas não vão ver isso.
Total.
Então, tipo, tem uma partezinha. Que a gente tem na vida, né? Mas as pessoas
não... Tem uma
não
partezinha que eles fazem É até a parte que a música fica um pouco mais lenta. E aí eles ficam fazendo um passo que é tipo uns pulinhos, assim, num contratempo. E depois eles chutam com a perna direita. Mas assim, esses pulinhos do contratempo é muito engraçado porque eu senti ela, tipo assim, desesperada pra fazer no tempo certo. Eu não sei quantas vezes ela repetiu aquilo, sabe? Mas é muito massa de ver, eu gostei de ver aquilo.
A Ashley não tá lá, eu não achei ela no Black Skin.
É verdade.
Eu não reconheço, eu não reconheci nenhum.
Também não reconheci.
Vai ter que assistir de novo.
Mas é muito vamos ter que ver de novo, é.
Eu realmente acho isso, que a Beyoncé pegou um cast de bailarinos que são mais nativos para esse projeto. Porque eu não reconheço todas as bailarinas delas, mas e Black Skin tem menos coreografia do que os trabalhos da Beyoncé costumam ter. Isso é notório. E não sei, talvez a gente veja isso diminuindo daqui para frente nos trabalhos da Beyoncé, porque... Eu acho que é isso, ela não quer mais se cobrar dessa forma e ela Gente, Beyoncé é cantora, entendeu? Ela se esforça muito para entregar um trabalho muito completo. Eu acho que ela chegou nesse patamar de não querer.
Mas eu descanso
bem. É, perfeito. Black King em um tweet. Se fosse pra você recomendar pra um amigo seu assistir o Black King hoje, como é que você convenceria ele?
Um amigo que nunca assistiu?
Um amigo que nunca assistiu.
Aí eu sou muito radical, eu levaria mesmo, assim, ó. Vamos assistir o filme, é esse.
Crazy tweet é que eu vou retweetar.
É. Então, é muito importante, que nem eu falei, assim, eu como filha de nigerianos, como nigeriana, né, apesar de ter sido criada no Brasil, eu agora vi a necessidade de estudar, porque eu não sei de nada, e eu acho que o brasileiro tem muito isso. O negro brasileiro, ele não sabe de nada. Ele não sabe da sua história, ele não sabe da sua origem, e ele não tem vontade, ele não vê essa necessidade de procurar. Super necessário. É isso.
Nossa, é, em um tweet, eu ia gritar, tipo, vamos assistir a primeira das próximas 157 vezes. Fique atento. E foco naquela frase que talvez eu tatue um dia, se eu fizer uma tatuagem. Que é a frase do... Que eu vou tirar o... Já falei, vou tirar o negócio lá do tio Sam e falar igreja... Tatuar a igreja brasileira. Como é que eu vou... Como é que eu vou falar... Como é que você vai me conhecer se eu não me conheço? Uma coisa assim, é... Na verdade, não é isso.
Como é que você vai me conhecer, né?
Perfeito, é isso. Perfeito.
Como eu convenceria uma pessoa a assistir Black Skin? Eu acho que Black King é a melhor coisa de 2020. A gente não vai ver nenhum lançamento parecido com isso esse ano. Não vai, gente. A gente não tá indo pro cinema.
É.
A gente não tá tendo nenhuma obra audiovisual. A gente não vai ter um álbum tão bom. Então, assim, salve seu 2020 assistindo Black King. Eu amei essa conversa. Sério, eu amei essa conversa. Você que tá ouvindo, siga a gente lá no Twitter. Fale pra gente o que vocês acharam, quais são as suas teorias, se vocês concordam ou discordam do que a gente falou. Perdoem os nossos erros crentes sobre
religião
africana. Nos ensinem também, mandem notícias, mandem estudos, a gente quer saber, a gente quer entender mais Black King. Isso aqui não é uma opinião, não é a nossa opinião final sobre nada disso. E é isso.
É sim. É a opinião final. Brincadeira, gente. É isso que a Rai falou. O meu usuário é @praised com 4 i's no Instagram e no Twitter.
Então, eu sou Alan com um L só, D com I, Assis. Muita gente me chama de Alan Dias, mas é Alan de Assis, com um L só, D com I. E realmente, definitivamente não é a opinião final. Rai, vou te mandar os insertos, porque eu vou assistir daqui a pouco de novo. E aí eu te mando assim, ah, mudei de opinião aqui, ó. Eu acho que agora é aí. Porque Black King é esse projeto. Então, assim, realmente assistam e troquem com a gente. Eu sou a Alan de Assis, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hein?
Quero muito agradecer a Praise e ao Alan que participaram. Agradecer você que ouviu até aqui esses 3 palestrinhas falando. Já era de se imaginar, gente. Quando eu engato pra falar de Beyoncé, vai o dia inteiro se deixar. Muito obrigada por ouvir. Meu Twitter é @RayaneFrance e a gente se vê no próximo episódio. Beijo.